Olá, muito boa tarde. O Conselho Económico e Social dos Açores sugeriu ontem que se mantenha em 2024 a política de endividamento zero, sem comprometer os fundos comunitários e os pagamentos do setor público. Walter Furtado, presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, referiu que o Conselho Económico reconheceu ao Governo de forma maioritária que mantenha o endividamento zero porque esse tem um peso muito grande para as gerações futuras e não só. De acordo com o economista e antigo secretário regional das Finanças, é preciso negociar a taxa dos juros dos encargos com a dívida dos Açores.
Continuar a perseguir uma política de renegociação dos contratos no sentido de melhorar ainda mais a nossa dívida, a taxa garantida, por conseguinte, a taxa fixa. Por conseguinte, já diminuiu, passou de 25 para 15, mas se possível ainda diminuir.
Walter Furtado referiu ainda que a política de endividamento zero, sendo uma orientação correta, não pode pôr em causa duas coisas.
Uma delas é o uso racional e possível dos fundos comunitários. Não pode comprometer os fundos, a utilização dos fundos comunitários. E a segunda, não pode ser feita à custa dos pagamentos em atraso. Então, o Governo tem que ter uma preocupação grande nesse sentido, porque de facto existem algumas queixas, sobretudo em relação ao setor público e um setor muito específico, que é o setor da saúde.
Walter Furtado considera que é crítico uma boa execução dos fundos comunitários, que totalizam 300 milhões de euros em 2024. O dirigente do Conselho Económico afirma que houve o reconhecimento por parte do secretário regional das Finanças, que participou na reunião, que o cenário macroeconómico da proposta estava muito otimista e desajustado, sendo que este vai ser corrigido antes de subir a plenário do Parlamento Regional.
O quadro macroeconómico estava subjacente a essa proposta, estava muito otimista. Assim, estava desajustado da nossa realidade. Ora, manter aqui nos Açores um crescimento de 2,9%, que era praticamente o dobro do resto do país, parecia-nos bastante otimista, e isso foi um compromisso da parte do Governo, digamos, rever essa parte.
Nos documentos, o Governo Regional previa um crescimento para 2024 de 2,9%, quando no resto do país era de 2,7%, sendo que o Executivo Nacional baixou esse valor para 1,5% na proposta entregue na Assembleia da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Parlamento aprovou hoje um projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para prevenção e combate à violência obstétrica nos Açores. Apesar da aprovação por unanimidade, muitos partidos não concordaram com o preâmbulo da iniciativa. Também o Governo Regional não concorda com o que está escrito no preâmbulo.
Eu penso que a grande questão do preâmbulo se deve pelas palavras que estão lá escritas, mas porque nunca do parágrafo, em um dos parágrafos do preâmbulo, consta o esclarecimento que as técnicas que são efetuadas são, obviamente, necessárias, porque está em causa o bem-estar do bebê. Daí a necessidade daquelas técnicas terem de ser efetuadas. Eu penso que para aliviar toda a carga negativa que consta no preâmbulo, bastaria um pequeno esclarecimento sobre esta situação. Agora, é diferente, e daí a nossa concordância, em que sim, as mulheres têm que ser informadas da possibilidade de terem de ser efetuadas no decorrer do trabalho de parto as referidas técnicas.
Mónica Cedia, secretária regional da Saúde e Desporto. Foi aprovada por maioria a criação de condições para implementação de tarifário tendencialmente único para transportes coletivos. Esta iniciativa do deputado independente Carlos Furtado tem como objetivo fixar pessoas nos meios mais afastados, nos centros urbanos. O deputado deu nota que um dos desafios da atualidade é manter o nível habitacional e demográfico destas localidades mais afastadas. Para tal acontecer, é necessária a negociação com as empresas de transportes coletivos. É preciso contratar e implementar o modelo de transporte coletivo terrestre que se afigure mais eficaz dos pontos de vista de eficácia e eficiência em termos de mobilidade. Ora, no âmbito do debate, Vasco Cordeiro sugeriu uma reforma nos transportes terrestres açorianos, o líder parlamentar do PS referiu que o Governo Regional está a perder uma grande oportunidade de fazer uma verdadeira reforma nos transportes terrestres, utilizando as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Em reação, João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, referiu que o PS, enquanto governo, não teve arrojo para criar soluções para os problemas dessas pessoas e está a ser agora o governo da coligação a resolver o que ficou por fazer e fazendo-o com uma boa gestão dos recursos públicos. Esta proposta contou apenas com a abstenção do Chega. Foi ainda aprovada por unanimidade uma proposta legislativa que cria apoios aos cidadãos diagnosticados com a doença de Machado Joseph. O diploma conjunto da Iniciativa Liberal e dos partidos da coligação PSD, CDS e PPM define a tipologia de apoio à mobilidade, higiene e controlo, à adaptação e promoção de acessibilidades, ao acesso preferencial a cuidados de saúde especializados e diferenciados, estipulando assim novos mecanismos de apoio a doentes com Machado Joseph e respectivos acompanhantes. Porém, a maior novidade que este novo quadro legal vem trazer aos cidadãos com esta doença reside na implementação da figura de cuidador ao domicílio, potenciando-se condições de bem-estar a estes doentes e seus familiares de uma forma gradual e estruturalmente sustentável.
Que ao fim de tantos anos de autonomia, pela primeira vez trouxe a essa casa um diploma que vem criar condições para que os doentes de Machado Joseph e principalmente as suas famílias possam ter um apoio no sentido de ver os seus doentes tratados, acompanhados no seu domicílio e poderem, desta forma, saírem de casa descansados para ir desenvolver a sua atividade profissional fora de casa. Nestes últimos anos que aqui passamos, nestes três anos que aqui passamos, ouvimos dezenas de pessoas sobre dezenas de assuntos. Provavelmente assuntos que trariam a qualquer uma destas bancadas muitos mais votos do que trará a solução de essas poucas famílias que hoje são acompanhadas ou a partir da publicação deste diploma passam a ser...
Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, na apresentação deste projeto de decreto legislativo. Segundo a legislação agora aprovada, os doentes de Machado Joseph que apresentem manifesta situação de incapacidade têm direito a apoios específicos para a prestação de cuidados variados e assistência pessoal, sendo esses apoios divididos em subvenção ao acompanhante e ao cuidador ao domicílio, não podendo estes ser cumulativos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O número de psicólogos no Serviço Regional de Saúde dos Açores duplicou com o atual executivo do arquipélago e pretende-se incluir cada vez mais estes profissionais no sistema educativo. A afirmação foi feita pelo presidente do Governo Regional na sessão de abertura do 3º Congresso Regional dos Psicólogos que decorre em Ponta Delgada.
Na verdade, nós duplicamos praticamente no quadro do Serviço Regional de Saúde a disponibilidade de profissionais da vossa qualidade de estudo para ajudar ao sucesso e a melhorar a qualidade de prestação de serviços do Serviço Regional de Saúde. Também a minha condição e estilo para o nosso sistema educativo incluir cada vez mais esta vossa reputação e contributo. Neste redigo, para como significar aqui, não são os psicólogos que precisam dos serviços de nossa saúde ou do sistema educativo, são estes dois que precisam das psicólogas e dos psicólogos. Principalmente a existência de profissionais de psicologia nas unidades hospitalares, nas unidades de saúde em geral, em todas as nossas ilhas e mesmo em todos os nossos conselhos.
José Manuel Bolieira ressalvar que conta com estes profissionais para fazer dos Açores e do seu sistema educativo e de saúde um laboratório do futuro para as políticas nacionais. Por seu turno, o presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses defendeu que a dimensão do apoio psicólogo tem de estar sempre presente nas crises e nas catástrofes para uma resposta imediata às populações nestas situações.
É admissível que neste preciso momento se possa estar a sentir uma pressão maior e essa pressão poder ter que, nem que seja temporariamente, também acolher algum maior reforço aqui e ali, porque as pessoas estão de facto mais necessitadas por qualquer um destes fatores, maior consciência face ao passado e também porque há realmente impactos reais.
Francisco Rodrigues, o presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Maus tratos e violência, quer seja física ou psicológica, exercidos por uma pessoa ou grupo sobre um ou mais indivíduos, ganham a forma de bullying. Nos últimos tempos, as provocações, ameaças, intimidações têm assumido novos contornos com o cyberbullying e o Dia Mundial do Combate ao Bullying, celebrado hoje, serve como um alerta internacional para este problema. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo a psicóloga Pilar Melo, as vítimas da prática deste crime tendem a ser crianças e os jovens mais introvertidas, retraídas socialmente e por isso têm mais dificuldade em pedir ajuda devido ao medo da exposição e da retaliação. Em entrevista à Atlântida, a profissional refere ainda que o bullying tem efeitos psicoemocionais bastante graves que afetam o seu percurso de desenvolvimento e que se vão repercutir em todas as áreas, desde logo no seu autoconceito, autoestima, socialização com amigos e familiares e percurso académico.
Desde logo o isolamento, a tristeza, a baixa autoestima, um autoconceito de si negativo e desvalorizado, uma sensação de que nenhum de mim é sabor, é perigoso, não é confiável, porque de facto esta manutenção da relação com o opressor vai constituindo uma representação mental que as outras pessoas também podem ser agressivas e ameaçadoras para si, e isso hoje tem aqui repercussões mais graves, porque podem inclusivamente agravar outros sintomas como a ansiedade, sintomas e quadros psicopatológicos como a ansiedade, a depressão, as fobias, comportamentos também de autolesivos.
De acordo com Pilar Melo, qualquer intervenção tem de ser pensada, tanto na vítima como no agressor, e feita a vários níveis, uma vez que ambos necessitam de suporte. Para isso, envolver a família, figuras de referências principais, bem como toda a comunidade escolar, torna-se fundamental.
Não quer dizer que as campanhas de sensibilização, de informação e de intervenção não têm que continuar, porque elas têm um caráter contínuo, mas elas têm que começar cedo, porque só assim conseguimos travar estes números lá. Depois, só se faz com a promoção da inteligência emocional, e isto faz-se através de programas consistentes, bem feitos, só que estes programas têm de facto de ser integrados nos currículos escolares. E eles têm que ver com, essencialmente, a formação de competências psicossocioemocionais. Porque isto é que vai permitir à vítima a gestão de a medida destas estratégias.
Já o comissário do Comando Regional da PSP dos Açores, Eurico Machado, indica que no último ano as ocorrências registadas na região são menos de 2 dezenas e não seguem um padrão.
O número que nós temos ainda não é muito expressivo, ou seja, estamos a falar aqui a nível da região autónoma dos Açores, menos de 2 dezenas de casos de bullying que se encontram aqui devidamente reportados à PSP. Portanto, a nível das idades, portanto, das vítimas, não existe propriamente aqui um padrão. Portanto, o bullying é algo que acontece quer alunos mais jovens, não é, do segundo ciclo, por exemplo, quer numa fase mais adiantada, por exemplo, do secundário. Ou seja, é algo que é transversal, no fundo, a todos os ciclos de escolaridade. E agora, esta questão do bullying, nós não temos aqui números muito expressivos de casos de bullying, felizmente. Isso não significa necessariamente que o bullying não ocorra, não é? E é precisamente por isso que nós temos que estar particularmente atentos a esta matéria do bullying.
A PSP lançou a Operação Bullying, é para fracos, direcionada para alunos, pais encarregados de educação, professores auxiliares, e apela a qualquer pessoa que tenha conhecimento desta prática, ainda que não seja interveniente na situação, que denuncie, quer presencialmente ou numa esquadra mais próxima.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o treinador do Lusitânia afirmou esta quinta-feira que a sua equipa quer ser competitiva diante do Benfica, rejeitando colocar o autocarro em frente à baliza no encontro da Taça de Portugal.
É um jogo de futebol, são 90 minutos, ou 120 e mais penaltis. Isto não é arrogância nenhuma, é apenas uma forma de estar no futebol da nossa parte, da parte do Lusitânia. Vamos ser igual a nós próprios, independentemente do poderio que temos pela frente, vamos manter a nossa estratégia, ter a nossa ideia bem definida, e é aquilo que vamos mostrar. Não há cá autocarros, não há cá caravanas, não há cá nada disso. Ou seja, demonstrar que somos uma equipa competitiva, independentemente do adversário que temos pelo caminho e com respeito a todos eles. Mas também queremos nos testar e mostrar aquilo que são as nossas valências e as nossas forças.
Ricardo Pessoa falava em conferência de imprensa realizada na sede do clube, no centro de Angra do Heroísmo, na antevisão à partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do Lusitânia salientou que nos jogos da Taça de Portugal é normal as equipas grandes perderem, quando as formações de escalões inferiores vão buscar forças onde elas não existem. Ricardo Pessoa lembrou que, enquanto jogador, já venceu uma Taça de Portugal ao serviço do Vitória de Setúbal em 2004-2005, precisamente numa final diante do Benfica, treinada na altura por Giovanni Trapattoni, para destacar que os encontros da competição são momentos únicos para os atletas. E é com o Lusitânia-Benfica, que está marcado para as 15h30 desta sexta-feira no estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, que terminamos o Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.